Fala MDS.
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e o tema deste episódio são as novidades que envolvem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Historicamente, muitos beneficiários do BPC, sejam idosos ou pessoas com deficiência, tinham receio de aceitar um emprego com carteira assinada e, ao conseguir um trabalho formal, de perder o benefício. E caso o emprego não desse certo, ficar desamparados. Para quebrar esse ciclo e incentivar a autonomia econômica deste público, o governo do Brasil criou a Regra de Proteção do BPC, oficializada agora em outubro pela Portaria Conjunta número 34 do MDS e do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Para explicar quem tem direito e como funciona na prática, eu convido para a conversa o secretário nacional de Benefícios Assistenciais, Amarildo Baesso. Secretário, bem-vindo. Segunda vez que conversamos aqui no Fala MDS, também falamos sobre BPC.
É verdade, Érica. Fico muito agradecido, é sempre uma honra poder participar do Fala MDS, conversar com os nossos ouvintes, em especial os beneficiários do benefício de prestação continuada.
Agora, secretário, primeiramente vamos explicar aos nossos ouvintes que o MDS criou a Secretaria Nacional de Benefícios Sociais, não é? Com o senhor à frente da pasta. Quais as responsabilidades e os objetivos dessa secretaria, dessa nova secretaria?
Bom, a secretaria, ela tem a responsabilidade, como o nome já diz, de cuidar, né, de gerir os benefícios assistenciais. Hoje, no nível nacional, o principal benefício é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele envolve hoje cerca de 6,5 milhões de beneficiários e nós pagamos em benefícios hoje 120 bilhões de reais por ano. Então, o governo, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, achou por bem reforçar a estrutura para a melhoria da gestão desse benefício tão importante para a sociedade brasileira. É importante dizer também que o benefício ele envolve dois públicos, né? Por um lado, os idosos acima de 65 anos e, por outro lado, as pessoas com deficiência. Nos dois casos, né, conforme previsto na Constituição brasileira, né, aquelas pessoas que não têm condições de prover o sustento por conta própria ou tê-lo provido pela família. Além disso, a gente também faz a regulamentação dos benefícios, chamados benefícios eventuais, é um tipo de benefício assistencial, que hoje são ofertados especialmente por estados e municípios, mas uma parte da regulação fica também a cargo da secretaria. E trabalhamos também com a interface com outras políticas para o nosso público do BPC, como o BPC na escola, por exemplo, que visa integrar a escola às pessoas com deficiência abaixo de 18 anos de idade. E, mais recentemente, nós estamos trabalhando num plano para estimular a participação dos beneficiários no mundo do trabalho e do empreendedorismo.
Muito bem, é realmente muito trabalho, um trabalho importante, dada a relevância do BPC, como o senhor apresentou aqui, né? São 6,5 milhões de pessoas que são beneficiárias do BPC, né? Muita gente para ser atendida por essa pasta. Agora, secretário, uma das medidas feitas por essa nova secretaria foi a portaria conjunta com o INSS, que atualiza as normas do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Entre as novidades, destaca-se a possibilidade de manutenção do benefício, mesmo em caso de variação da renda familiar per capita. O senhor pode nos explicar como é que vai funcionar isso, nos detalhar?
Sim, Érica, acho extremamente importante que a gente fale sobre isso para os nossos beneficiários. Como tem uma previsão legal, né, de renda per capita familiar, precisa ser abaixo de um quarto de salário mínimo para que o requerente tenha direito ao benefício, então um grande desafio é fazer o cálculo dessa renda. Então, em primeiro lugar, precisamos verificar como é composta a família desse beneficiário. Em segundo lugar, verificar as rendas e fazer o cálculo por membro da família. É o total da renda dividido pelo número de membros da família. Para a concessão do benefício, é utilizado o cálculo no dia em que o requerimento foi apresentado. nós chegamos à conclusão que para a manutenção do benefício, essa regra não é adequada, porque muitas famílias podem ter rendas sazonais, participando de safras ou tendo um emprego temporário. Então, nós buscamos construir uma nova regra para a manutenção do benefício, que procura eliminar a possibilidade de cessar um benefício por conta de rendas temporárias, sazonais. Então, ele considera a média dos últimos 12 meses da renda familiar e comparado com a renda do mês em que é feita a checagem. O número que for menor é o que vai ser considerado para o cálculo da renda de uma forma a beneficiar o nosso beneficiário.
Ou seja, a portaria teve esse cuidado de criar essa conta para que não haja uma espécie de, parece que está solucionada a renda daquela família, quando na verdade, como o senhor falou, né? Às vezes teve um mês ou outro que entrou um recurso a mais, mas essa não é a realidade do ano inteiro. Seria isso, secretário?
Exatamente, porque... Por um lado, né, é uma questão de justiça para com o beneficiário, para com a família dele. Por outro lado, também o benefício de prestação continuada, ele pode ser requerido quantas vezes o beneficiário entender que é um direito dele. Então, poderia ocorrer uma situação de um beneficiário sair em um mês e voltar para o benefício no mês seguinte, porque aquela renda era uma renda sazonal. Ou seja, nós vamos criar um desarranjo, um desconforto para o nosso beneficiário, sendo que ele pode voltar num período, né, subsequente.
Secretário, outro ponto importante aqui para a nossa conversa é a conversão automática do PPC em auxílio inclusão. O que, que é esse auxílio e quais são os casos em que o PPC vai ser convertido nesse auxílio inclusão? A gente ouviu muito falar disso quando a portaria foi publicada, né, no mês de outubro. Então, a oportunidade de a gente ter muitos detalhes a respeito.
Sim, Érica. Então, só lembrando novamente, né, nós temos dois públicos, que são os idosos e as pessoas com deficiência. O auxílio inclusão, ele é um benefício voltado apenas para as pessoas com deficiência que são beneficiários do BPC. O auxílio inclusão, ele pode ser, né, concedido quando o beneficiário do BPC, pessoa com deficiência, adquire uma renda própria, uma renda do próprio beneficiário. Neste caso, se a renda não ultrapassar 2 salários mínimos, esse beneficiário ele pode ficar com a renda que ele conseguiu e mais metade do BPC, ou seja, 0,5 salário mínimo, né, sem tempo determinado. E, no caso de perder a renda, ele volta a receber o BPC integral.
Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que recebe o BPC, tem, por exemplo, um pequeno negócio, e aquela pessoa, então, pode, tendo a renda elevada, ela pode continuar recebendo metade do benefício, então. É por algum tempo determinado ou não, secretário?
Não tem tempo determinado para auxílio inclusão, né? Ele, enquanto ele tiver a renda abaixo de 2 salários mínimos, ele pode manter a renda e entrar no auxílio inclusão, que garante 0,5 salário mínimo, ou seja, a metade do benefício de prestação continuada.
Agora, para os nossos ouvintes entenderem, a nova norma também harmoniza o conceito de renda familiar ao previsto em lei e lista os rendimentos que não devem ser considerados no cálculo. Secretário, qual é essa definição de renda familiar e quais os rendimentos não vão ser considerados para esse cálculo do BPC que o senhor explicou para a gente anteriormente?
É importante dizer que o benefício de prestação continuada, ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei, ela passou por algumas modificações no fim do ano passado, 2024, e uma das modificações foi estabelecer que só podem ser excluídas desse cálculo da renda rendas que são previstas legalmente para serem excluídas. Então, hoje, continuam sendo excluídas do cálculo bolsas de estágio, rendimentos de contrato de aprendizagem, valores de auxílio financeiro temporário ou indenização por rompimento de barragem, o BPC recebido por outra pessoa da família também não entra no cálculo, o auxílio inclusão também não entra. Por fim, qualquer benefício previdenciário até um salário mínimo, ou melhor, né, concedido à pessoa idosa.
Perfeito.
Acima de 65 anos.
Então, a pessoa que tem na família algum tipo de rendimento vinculado a essas situações que o senhor mencionou, elas não entram para o cálculo.
Isso, essas rendas são excluídas do cálculo.
Secretário, vamos dar um exemplo prático aqui, porque com certeza quem está nos ouvindo pode acabar tirando alguma dúvida, entendendo até melhor com um exemplo. Eu tenho um beneficiário do BPC que consegue um emprego. O que que acontece com o benefício dele agora? Ou ele abre um negócio, tão sonhado negócio próprio. A renda familiar subiu. O que que acontece com o benefício dessa pessoa?
Bom, aí são duas situações, Érica. A primeira delas é se essa renda que ele conseguiu não ultrapassa 2 salários mínimos, ele vai para o auxílio inclusão. Ele pode pedir isso, é recomendado, inclusive, que o faça. Ou se não fizer, ele pode ser, o BPC pode ser convertido automaticamente em auxílio inclusão. A segunda situação é quando a renda per capita, a renda adquirida pelo beneficiário, ultrapassa 2 salários mínimos. Nesse caso, ele entra numa outra regra, que é uma regra que nós chamamos de suspensão especial. Ele deixa de receber o BPC, mas caso haja a perda da renda, ele volta automaticamente a receber o BPC. Não precisa entrar na fila, pedir o novo, fazer um novo requerimento.
Então, aconteceu alguma coisa com esse emprego, com esse negócio? Esperamos que não, mas caso aconteça negativamente, a pessoa volta a receber o BPC.
Isso é um estímulo e uma segurança para o beneficiário, para que ele possa participar, de uma forma mais tranquila e sem preocupações, do mundo do trabalho ou empreender.
Secretário, lembrando que essa situação do que a gente deu como exemplo, a questão do auxílio inclusão e da saída do BPC por aumento de renda, ela acontece apenas para os beneficiários que tenham deficiência, não é isso? Os idosos não estão inclusos nisso.
Isso. É importante esclarecer, que, como eu disse, essas regras são previstas na Lei Orgânica da Assistência Social e elas são direcionadas apenas aos beneficiários, pessoas com deficiência. Essas duas regras, na verdade, não valem para as pessoas idosas.
Eu estou comentando aqui com o senhor que é também para quem abre um negócio. Eu queria entender melhor isso também. A regra vale para quem tem a carteira assinada, o CLT, para quem conseguiu se tornar um CLT, ou para o MEI também, o microempreendedor individual? É a mesma coisa. Aumentou a renda, não importa a fonte.
Não importa a origem, exatamente, Érica. Qualquer renda que seja oferida pelo beneficiário passa a contar e aí seguindo as regras, os 2 salários mínimos, menor ele pode entrar no auxílio inclusão, se maior ele vai para a suspensão especial.
Agora, secretária, aquela portaria que eu mencionei no início, assinada pelo MDS e pelo INSS, portaria 34 deste ano, ela fala em suspensão em vez de cessação. O senhor fala para a gente a diferença disso?
Sim. E isso é muito importante, Érica, porque há uma previsão na Lei Orgânica da Assistência Social de que os benefícios, para serem mantidos, eles precisam ser revistos de tempo em tempo. E são 3 revisões que nós fazemos. Uma delas é a revisão cadastral, tem que manter o cadastro único atualizado de 2 em 2 anos no máximo, não pode superar 2 anos. A segunda é a reavaliação biopsicossocial, essa vale apenas para as pessoas com deficiência, que são beneficiárias do BPC, e é para verificar se as condições que deram origem ao benefício permanecem ou não. Essa também é feita de 2 em 2 anos. E a terceira é a revisão da renda, é a reavaliação da renda, para verificar se a renda familiar per capita se manteve ou se modificou ao longo do tempo. Nos casos em que as condições que deram origem ao benefício não são mais mantidas, o benefício é cessado. No caso da suspensão que nós estamos falando, o benefício é apenas suspenso temporariamente, podendo o beneficiário voltar a receber o benefício a qualquer momento.
Então, por exemplo, se o beneficiário não atualizou, por algum motivo, o cadastro único nos últimos 24 meses. Essa é uma obrigação, é uma questão prevista na lei. Ele pode ter o benefício, então, suspenso e depois ele se atualiza, se tiver tudo regular, ele volta a receber. Seria isso?
Isso, é importante, mais um aspecto muito importante para ser esclarecido. Né? No caso da atualização cadastral, que nós chamamos, né, de revisão cadastral, ela deve ser feita, então, como nós já conversamos, de 2 em 2 anos. Faltando um pouco tempo para vencer esse prazo, nós notificamos o beneficiário para que ele faça a atualização cadastral. Ele tem mais ou menos 30 dias para tomar ciência dessa notificação. Caso ele não tome ciência, o benefício é bloqueado. Quando ele vai receber o benefício, ele é informado de que o benefício está bloqueado. A partir daí, ele toma ciência da notificação e o benefício, em no máximo 48 horas, é desbloqueado. Depois desse momento da ciência, ele tem 45 dias. Se a cidade que ele mora for menor que 50 mil habitantes, ou 90 dias, se a cidade tiver mais de 50 mil habitantes, para fazer a atualização do cadastro dele. Caso ele não faça nesse período, aí sim o benefício é suspenso por 30 dias. E se ele resolver o problema nesses 30 dias, volta a receber o benefício. Se não resolver, o benefício é cessado.
Acho que ficou bem esclarecido. E eu quero reforçar que a atualização do cadastro único dos beneficiários do BPC acontece nos CRAs, nos municípios. Alguns municípios têm postos específicos só para o cadastro único. Então, basta a pessoa se informar, o CRAs mais próximo, e procurar a sua atualização. E a respeito da reavaliação biopsicossocial, foi uma conversa que eu tive com o secretário e foi um podcast, enfim, muito esclarecedor. Então, eu convido a quem tiver interesse de saber mais sobre a reavaliação biopsicossocial, que também recentemente foi alterada, né? Foi inovada. Basta procurar por esse podcast nas principais plataformas de streaming de áudio. Seguindo aqui, secretária, a portaria conjunta, MDS e INSS, como que funciona essa operação, secretário? O beneficiário precisa avisar ao INSS que começou a trabalhar ou esse cruzamento de dados é automático? Vamos explicar a participação do INSS nessa portaria.
Bom, o BPC, ele é um benefício assistencial, portanto, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mas ele é operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O relacionamento com o beneficiário, o relacionamento direto com o requerente, né, por um lado, e com o beneficiário, já, né, aquele que já tem o BPC, por outro lado, é feito pelo INSS, não diretamente pelo MDS.
Entendi. Então, as pessoas precisam avisar, na verdade, atualização no cadastro único, mas há também um cruzamento, não é, automático aqui para a gente.
Isso. No caso de o beneficiário adquirir uma renda própria, ele precisa informar o INSS, não o CRAS.
Ah,
é importante que, né, fique claro isso. Então, ele precisa informar o INSS, é uma obrigação dele, está previsto em lei. E como eu disse, caso ele não faça, nos cruzamentos de dados que o governo faz, essa renda vai ser detectada e aí, neste caso, ele vai ser migrado automaticamente para o auxílio inclusão e informado.
Muito bem. Secretário, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem principal aqui do MDS, né, para os beneficiários do BPC que têm oportunidade de um emprego ou de começar o próprio negócio, de expandir o negócio da família, e essas pessoas ainda têm o receio de aceitar. Acho que com o auxílio inclusão agora, não precisa ter medo, receio nenhum, né?
Bom, exatamente, Erika. Eu acho que é importante, né, enfatizar que o mais importante do BPC é a proteção social para aquelas pessoas que não têm condição, né, pessoas com deficiência ou idosos que não têm condição de, né, se manter por conta própria. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. E como eu disse, hoje são 6 milhões e meio de pessoas, né, que têm essa proteção do BPC. No entanto, né, aquelas pessoas que têm condições e, né, querem buscar uma renda própria, seja por meio do emprego, seja por meio de empreender, hoje elas têm essa garantia, né, de manter uma parte do BPC, né, no caso de uma renda menor que 2 salários mínimos, ou a volta garantida, né, no caso daquelas que vão para a suspensão especial. Isso é uma forma de estimular que essas pessoas busquem, né, uma renda própria, mas com uma segurança, com uma garantia de que, caso percam essa renda, não ficarão desprotegidas.
Com certeza, e oportunidades temos muitas. Eu recebi recentemente aqui o secretário de Inclusão Socioeconômica aqui do MDS, o secretário Luiz Carlos Everton, que comentou sobre como está aquecido o mercado de vagas de empregos formais para pessoas com deficiência, né? Existem leis que asseguram vagas exclusivas, então, se há oportunidade, por que não, né, secretário? Uma certa autonomia financeira também.
Exatamente, e nós estamos, inclusive, eu estou num diálogo com o secretário Luiz Carlos, para a gente ampliar as possibilidades, né, para o público do BPC, né, sempre de uma forma voluntária, né, de uma forma que seja do interesse do beneficiário. Mas eu acho que é importante construir essas oportunidades.
E que eles, diante das oportunidades, saibam que estão assegurados socialmente.
Exatamente, que tenham garantias.
Isso. Eu conversei com o secretário nacional de benefícios assistenciais aqui do MDS, Amarildo Baesso. Secretário, muito obrigada pela sua participação, por ter detalhado aí tão bem para a gente essa nova regra de proteção do BPC, né, o auxílio inclusão. E foi bom esclarecer que a busca pela autonomia e pelo emprego formal não significa a perda da segurança, como a gente acabou de comentar, quando se trata do BPC. É uma mudança que traz mais dignidade e tranquilidade para 6 milhões e 500 mil pessoas que são beneficiárias do BPC. Então, a mensagem é clara, o BPC é também uma porta de entrada para a inclusão produtiva, sem deixar ninguém para trás. Os beneficiários que tiverem alguma dúvida e quiserem saber mais detalhes, podem procurar um CRAS ou ligar para a Central 121, que é aqui o Disque Social do MDS. Muito obrigada mais uma vez, secretário.
Eu que agradeço, é sempre uma honra, é sempre um prazer participar do Fala MDS e uma oportunidade ímpar de dialogar com os nossos beneficiários e requerentes, cidadãos que têm direito ao BPC.
Eu desejo um bom trabalho para o senhor à frente dessa pasta.
Obrigado.
O nosso bate-papo semanal chegou ao fim, mas te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. Só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, o número é 121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS. Fala MDS.